reiniciando nossas atividades dessa manhã, passamos então à ordem do dia com a leitura do primeiro projeto de lei ordinária 46/2017, protocolo 384/2017 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 260 mil. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Parecer. Chega a esta comissão de finanças e orçamento para emissão de parecer o projeto de lei número 46/2017, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional no orçamento vigente no valor de R$ 260 mil. Verifica-se que estão acostados ao projeto de lei os demonstrativos orçamentários e financeiros apresentados pelo Poder Executivo, os quais apontam a fonte dos recursos dos quais serão utilizados na referida proposição. Assim, após a análise dos referidos documentos, este relator é de parecer favorável. Uruguaiana, em 10 de maio de 2017, José Clemente da Silva Correia, vereador relator PSDB, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 46. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período da votação. Aqueles que concordam com o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 260 mil, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado por unanimidade. Votação do parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para a leitura do parecer, vereadora Josefina Soares.
Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise. O projeto é lei número 38/2017, de autoria do vereador Wilson Brites, protocolado nesta casa sobre o número 353/2017. Que dispõe sobre o envio de informação à Câmara Municipal de Uruguaiana sobre os pedidos de providências por meio de requerimento e de indicações remetidos ao Poder Executivo Municipal e da outras providências. O presente projeto visa regulamentar o envio de informações por parte do Poder Executivo Municipal, estabelecendo normas para expedição de respostas e penalidade para o não cumprimento. Foram apresentadas duas emendas ao projeto, propostas pelo vereador José Clemente, sendo uma modificativa e a outra aditiva. A emenda modificativa refere-se ao prazo para o envio das informações. E a emenda aditiva versa sobre a sanção aplicada quando do descumprimento da norma. Apresentados os fatos, passemos à análise. A nossa proposta visa impor prazo para que o gestor municipal apresente as informações requeridas e estabelece regras de como fazê-lo. O proponente pretende estipular prazos específicos para requerimentos e indicações, de acordo com o regimento interno desta casa. Temos as seguintes definições. Perdão. Artigo 146, requerimento. É de todo pedido verbal ou escrito formulado sobre qualquer assunto de competência da Câmara que implique em decisão ou resposta. Artigo 155, indicação, é o ato escrito em que o vereador sugere medida de interesse público às autoridades competentes, ouvindo-se o plenário se houver manifestação em contrário, sendo requerimento um pedido que implique em decisão ou resposta. O prazo já encontra-se estipulado na Lei Orgânica do Município em seu artigo 96, compete privativamente ao prefeito. 19. Prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, as informações solicitada sobre fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre matéria legislativa em tramitação na Câmara ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo. Considerando que a indicação é uma sugestão, não vislumbra-se a necessidade de estipular prazo para que o gestor responda. Com relação à emenda aditiva que define como improbidade administrativa o não cumprimento da norma proposta, não entende-se como necessária, haja visto que a Lei Federal 8.429, de 1992, em seu artigo 11, inciso 2º, já prevê tal fato. Seção 3ª. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta para os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, dois pontos. Segundo, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Por fim, havendo a intenção do proponente em regrar o formato como as informações devam ser remetidas pelo Executivo Municipal, sugere que seja proposta como alteração na LOM, Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 96, uma vez que a Casa está realizando estudos por meio de comissão especial, visando a reforma da lei. Assim, no juízo da avaliação técnica, o parecer é desfavorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 10 de maio de 2017, relatora vereadora Zulma Cinello, de acordo com os demais membros da comissão, que é desfavorável.
O parecer da Comissão de Justiça e Redação está em discussão. Para discutir, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, referente ao nosso projeto que dispõe sobre o envio de informações à Câmara Municipal pelo Executivo, a gente vê que as respostas que vêm são muito vagas. E a gente estava simplesmente regulamentando e não trocando e não substituindo e nem emendando a lei orgânica. O nosso projeto visa a regulamentação das respostas, a regulamentação do que já diz a lei, de como virá a resposta, e não num sentido assim, ó, de que tem, claro, nós dá a resposta, eles vão nos dar prazo, eles vão, o executivo vai cumprir. Mas não é a essência do nosso projeto. A essência do nosso projeto é que as respostas venham ou sim ou não, já foi feito. Esse era o teor do nosso projeto, do que nós queremos saber do executivo. Quando a gente faz um requerimento, a rua tal, eu quero um patrulhamento, como o vereador Rafael Alves hoje solicitou, que fosse tapado buracos aqui perto do Baclizinho, 3 buracos. No momento que fosse feito esse serviço, viria a resposta, né? Viria a resposta dizendo, foi realizado o trabalho tal dia, tal. E é esse o teor do nosso projeto. Mas como a comissão e a vereadora relatora achou a inconstitucionalidade, eu vou solicitar que seja retirado o projeto, então, para que a gente leve, para que eu faça um novo estudo, e desse a gente apresente como a mudança na lei orgânica, ou retorne o projeto de outra forma, que eu acho que eu vou fazer esse projeto de outra forma, vou apresentar nessa casa.
Eu peço retirar, a palavra, presidente.
E eu peço a retirada dele.
Mas está em discussão ainda, presidente.
Permanece em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador, presidente, senhoras e senhores vereadores. Observava atentamente a fundamentação da vereadora relatora em relação à inconstitucionalidade da proposta do vereador Cabrito. A pontuação, a cada momento em que se refere à inconstitucionalidade, ao contrário disso, o parecer traz de maneira muito consciente e muito sólida a constitucionalidade do projeto. Faz referência, inclusive, na lei orgânica, que já determina prazo. O que o vereador Cabrito propõe, né, é de que as informações cheguem com mais elementos, mais subsídios, e como ele, e eu conversei inclusive isso com o secretário de governo, Paulo Fossari, como ele fez uma lei que não trazia nenhuma responsabilização, fui eu que fiz uma emenda aditiva, colocando o ato da improbidade, porque o ato da improbidade ele já existe. Não é novidade nesta lei. E aí parece que assustou quando eu coloquei o descumprimento no prazo à improbidade. É constitucional, está transcrito na Constituição da República de descumprimentos de prazos em lei, é ato de improbidade. A inobservância da lei é uma improbidade. Portanto, o que eu fiz com a emenda aditiva ao projeto do vereador Wilson Brites foi colocar aquilo que a Constituição traz, aquilo que as outras leis já trazem. Inclusive é citado no parecer da relatora o ato da improbidade, que é a inobservância das leis. Ali ela cita, inclusive, retardar ato de ofício, que é prevaricação, também é um ato de improbidade. Isso está consolidado no parecer da relatora como inconstitucional, sendo que tudo isto que ela relata é constitucional. E a inobservância disso está capitulada na Lei Orgânica, artigo 93, citado também no parecer. Portanto, o parecer só diz ser inconstitucional com fundamentos de constitucionalidade. Está inverso. Não há inconstitucionalidade. Todo ele é constitucional. Né? O que assustou, parece, inclusive o Paulo perguntou, o secretário me perguntou, eu disse, não, é que ele fez uma lei, mas a lei não trazia a penalização pelo descumprimento. Então foi isso que nós colocamos, mas não no intuito de penalizar, porque até a lei, penalizar eu digo agora, porque a lei, todas elas já trazem isso, era no município que estaria contemplado, segundo versa a proposta do vereador Cabrito, que na essência dela, como ele mesmo diz, era buscar informações com maior subsídios. Foi essa a intenção do legislador e a nossa intenção também, usa parte o vereador Eric, mas a intenção era essa aí também na nossa emenda. Apenas isso, senhor presidente, e usa parte com o vereador Eric.
Obrigado, vereador Clemente. Data vênia do teu posicionamento, eu realmente concordo com o que foi apresentado pelo vereador Cabrito, tá? Que o objetivo é trazer mais eficácia, mais eficiência, propriamente dito, na tramitação de informações, né? Mas eu só pedi uma parte, primeiro para poder dar o apoio à ideia, à materialidade da ideia do vereador Cabrito, mas também fazer uma defesa da inconstitucionalidade proposta, apontada pela relatora, tá? Por quê? Quando a gente fala de improbidade administrativa, se uma lei municipal começa a criar situações que indicam improbidades administrativas, na verdade, nós estaríamos legislando sobre direito penal, que é atribuição exclusiva da União. Porque quando nós legislarmos, criando novas situações de improbidade, ela vai incidir diretamente na lei de improbidade administrativa, que tem reflexos penais. Nós estaríamos criando tipos penais específicos. Né? Nós estaremos criando situações que têm repercussão no direito penal. E eu acho que é daí que surge a inconstitucionalidade, exatamente no ponto em que nós falamos de improbidade administrativa, que extrapolaria a competência desse parlamento. É só esse ponto que eu queria salientar em defesa do parecer, sem deixar de estar em defesa da materialidade do projeto do vereador Cabrito.
Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, funcionários, funcionárias. Não, o que eu penso que essa lei da improbidade ela já existe, não tem que falar nela. Na verdade, ela existe. E não é para esse caso. Se o vereador tivesse pedido melhores especificações na resposta do prefeito, né, mais clareza, né, como ele falou ali, que fique clara a resposta. Mas não quer dizer que tenha penalidade. É só ele quer esclarecimento, né? Poderia ser um documento, só mandar para o prefeito, né? Que venha mais claro, para que a gente entenda, foi feito, não foi feito, né? É isso que ele quer saber. Não precisar fazer o projeto como ele fez assim. Apenas pedir maior esclarecimento. Que venha para a Câmara dizendo se foi feito, como foi, tal dia, porque nos requerimentos. É isso que ele está pedindo. Eu entendo, é isso aí que ele quer, esclarecimento. Penso assim, que ele está querendo é esclarecimentos sobre o que foi feito e o que não foi feito. Lhe permito a parte, vereador.
Quando ouvi a vereadora comentando agora, e até me surgiu algumas ideias, e até eu coloco a sugestão para o vereador Cabrito, né, que crie um indicativo, eu não consigo imaginar exatamente agora, pedindo que o Executivo crie um sistema de tramitação de informações entre o Executivo e a Câmara. Né, para que quando, por exemplo, saia um ofício daqui, né, esse ofício traga uma resposta vinculada a esse ofício. Né, isso pode ser informatizado. E aí eu acho que o vereador vai poder pensar melhor do que eu nessa ideia. Né, que façam alguma coisa que force essa vinculação entre as informações pedidas e as informações devolvidas. Né, aí eu acho que o vereador vai poder pensar melhor do que eu.
Obrigada, vereador. Não, é isso aí, eu penso assim também, que não precisava esse projeto, só apenas um documento, uma indicação, né, pedindo que venha melhor os requerimentos de volta, as informações mais bem esclarecidas, para que a gente fique sabendo, porque senão a gente não entende mesmo como vem, né? Fez ou não fez, né? Ou vai ser feito, ou está no plano de governo, né? Está na pauta para ser feito, é isso que a gente quer, nada mais. Eu acho que é isso que o vereador pensa também. Quer uma parte, vereador?
Já que a senhora está me oferecendo uma parte, eu vou pegar, vereador. A questão é a seguinte, é realmente o que eu quero uma informação concreta do Poder Executivo. Mas o problema é o seguinte, o problema é que se não tiver um projeto, se não tiver uma lei que obrigue a isto, não vai vir, vereador. Sim, mas a lei, exatamente por isso que eu estou fazendo a minha lei, vereador. Porque a que tem, ela não está satisfazendo o nosso poder de fiscalização, porque simplesmente não adianta que forma de fiscalizar se a gente pede. A gente até está sendo, o Executivo está mandando as respostas de várias matérias em tempo hábil, outras não, outras não, eu creio que, né, os vereadores solicitam, e aí ela vem, já foi encaminhada à secretaria tal para que seja realizado, bom, tudo bem, e aí terminou, eu quero saber se foi realizado ou não foi realizado. Isso aí é o que a comunidade quer saber também.
Tá bem.
Nós somos os representantes da comunidade aqui. Então, o projeto não fere ninguém. Eu só quero respostas mais concretas.
Obrigada,
através,
vereador,
do meu projeto.
Obrigada. Obrigada, então, presidente.
Está aberta ainda a discussão. Eu passo os trabalhos ao vice-presidente para me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
Eu acho que existe um problema dentro das respostas, com um tempo definido, que essas respostas não podem ser concretas. Às vezes, em 15 dias, não foi feito aquilo que o vereador solicitou. Então, tem que se dizer que está sendo feito o encaminhamento, porque senão ele não responde nos 15 dias e fica na pendência de uma resposta. Então, e isto é que nós precisamos mudar, entende? Que quando se resolva o problema, venha uma nova resposta. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que o vereador está se manifestando, mas é que a prefeitura é obrigada, em 15 dias, dar uma resposta de algo que ainda não fez. Então, fica a resposta ainda indefinida. Né? E nesse sentido é que está acontecendo de que a resposta não é satisfatória. Né? É, mas é, que se esteja, vamos dizer assim, pedindo mais pressa, não pode, né? Então era só essa a manifestação, né? E eu acho assim que a lei atual, ela pode ser modificada, né? Para que exista uma segunda resposta quando for efetivamente feito o trabalho. Então, não uma lei nova, mas uma emenda nos artigos que já existem, né? Para que, quando não cumprido dentro do prazo e a resposta já foi feita, né? Já foi feita no prazo de 15 dias, possa existir uma segunda resposta no ato de complementação daquela ação que foi solicitada. Eu agradeço a palavra.
Devolvo a condição
de
trabalhos
ao
presidente Fernando Tarragó.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas, vereadores e vereadoras. Bom dia, plenário. É um esclarecimento, vereador. O parecer não é de inconstitucionalidade. Tá? O seu parecer, o meu parecer, em relação à matéria. É, no artigo 96 da Lei Orgânica, tá? ele vem para fortalecer, tá? O que a gente acabou de esclarecer no nosso parecer. E nós temos 15 dias para o executivo se manifestar, como foi falado o nosso presidente, tá? E o pedido é redundante, porque já está, né, sacramentado na lei orgânica, como fez os esclarecimentos também o nosso querido amigo Eric Lins, a respeito da matéria, tá bom? É só um esclarecendo. Pois não.
Opa. É, vereador, então, a senhora concorda que não é inconstitucional?
Não existe inconstitucionalidade no parecer.
No projeto? Uhum. Existe no projeto a inconstitucionalidade?
Sim, no projeto, porque já está regulamentado no artigo 96 da Lei Orgânica.
Tá bom, obrigado.
Ninguém mais quer fazer uso da palavra. Eu pergunto novamente ao senhor vereador se permanece com a retirada do...
Não, eu peço a retirada do projeto, pretendo apresentar de novo.
Está em votação a retirada do projeto, vereador Wilson Brites. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovada a retirada do projeto. Passamos à primeira discussão do projeto de lei ordinária 37 de 2017, protocolo 331, vereador Manogás. Dispõe sobre a divulgação e informação acerca de medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde e da outras providências.
Parecer, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer, chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 37 de 2017, protocolo nesta casa sobre o número 331 de 2017, de proposição do vereador Mano Gás, que busca aprovação sobre a divulgação de informações acerca dos medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde. Com a proposta, ficaria estabelecida a divulgação dos medicamentos fornecidos gratuitamente existentes em falta da rede municipal de saúde. A matéria encontra-se de acordo com o previsto no artigo 30 da Constituição Federal de 1988, onde compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Todavia, analisando a matéria, percebe-se que o projeto de lei visa instituir a obrigatoriedade da disponibilização no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e fixar a listagem impressa na Secretaria Municipal de Saúde, unidades básicas de saúde e outras unidades administrativas designadas pela Secretaria Municipal de Saúde, as informações acerca dos medicamentos fornecidos gratuitamente existentes e os que estão em falta. A informação sobre a disponibilidade dos medicamentos nas unidades de saúde do município é de interesse público em geral, representando o desenvolvimento dos princípios da transparência na administração pública. Conforme se verifica, Lei com determinação de divulgação de listagem de medicamentos visa tão somente a publicidade dos atos administrativos. Isto posto, estando de acordo com as normas legais e constitucionais, o parecer é para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável. Sala das Comissões, em 8 de maio de 2017, relator vereador Rafael da Silva Alves, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 37 de 2017, de proposição do vereador Mano Gás, protocolado nesta casa sobre o número 331 de 2017, que dispõe sobre a divulgação de informações acerca dos medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde e da outras providências. O presente projeto de lei visa atender aos interesses da comunidade e classifica-se dentro do princípio da publicidade, publicação e divulgação dos atos administrativos, que é um dos pilares da administração pública, além de somar-se aos propósitos da Lei 12.527, de 2011, LAI, Lei de Acesso à Informação. Diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 10 de maio de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros da comissão.
O projeto de lei está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à segunda discussão na próxima reunião ordinária. Projeto de resolução 5 de 2017, protocolo 261 de 2017, da mesa diretora, dispõe sobre a estruturação e funcionamento do controle interno no Poder Legislativo do município de Uruguaiana. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega para análise a esta comissão a matéria, aposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei da mesa diretora, que dispõe sobre a estruturação e funcionamento do controle interno do Poder Legislativo do município de Uruguaiana. Uma das funções do controle interno é analisar a documentação emitindo parecer que viabilizam ou não a legalidade nas tomadas de decisão pela presidência do Poder Legislativo, além da responsabilidade quanto à análise de compras e dos ativos da Câmara, contratos, controles financeiro e orçamentário e aplicação desses recursos, para que o desempenho na execução desse labor seja satisfatório. É necessário estabelecer regras próprias que definam as responsabilidades do setor e também do servidor no desempenho da função. De acordo com os princípios da administração pública, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 17 de abril de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de resolução número 5 de 2017, de proposição da mesa diretora, protocolada em 7 de 4 de 2017, sobre o número 261 de 2017, que dispõe sobre a estruturação e funcionamento do controle interno no Poder Legislativo do município de Uruguaiana. Concluímos que o projeto de lei é meritório e no sentido de que é determinação legal do Tribunal de Contas do Estado, TCE, as unidades orçamentárias, sendo a Câmara Municipal órgão setorial do sistema de controle interno do município. Pelo exposto, conclui-se que somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 10 de maio de 2017, relator vereador Wilson Brites Cabrito e de acordo com os demais membros da comissão.
Projeto de resolução da mesa diretora, que dispõe sobre a estruturação e funcionamento do controle interno no Poder Legislativo do município de Uruguaiana, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Ah, essa é a segunda discussão, desculpe. Veto, encaminhamento à Comissão de Justiça e Redação. Veto parcial 1 de 2017, protocolo 427 de 2017, Poder Executivo. Veto parcial ao autógrafo 016 de 2017, encaminhado pelo ofício 006 de 2017. Será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação da Câmara. Projetos encaminhados às comissões técnicas. Projeto de Lei Ordinária 50 de 2017, protocolo 426 de 2017, vereador José Clemente, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de biombos em agências bancárias e cooperativas de crédito no âmbito do município de Uruguaiana. Encaminhamento às comissões técnicas. Projeto de resolução.
Apresentar ele, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente, para apresentação do projeto de lei 5017.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, ouvintes, a nossa sugestão do projeto de lei dos biombos nos bancos, esse assunto nós conversamos, inclusive, com o presidente Fernando Tarragó, que hoje dirige o Poder Legislativo, que também estaria com intenção também de trazer esta proposição. A proposição consiste em que nós estivemos visitando as agências bancárias, cooperativas de crédito aqui no município, e o vereador Fernando sabe disso, algumas delas até têm. O que, que é o biombo? É aquela proteção que existe entre os caixas e as pessoas, os usuários, os clientes que irão ser atendidos. Algumas agências bancárias, de forma discricionária do gerente, têm essa estrutura. E outras não têm, inclusive dizem de que só colocarão ou farão esta ação por imposição de lei, porque senão não vão fazer. E o que, que acontece? O que, que é isso? Isto é uma proteção que se dá ao usuário que vai, muitas vezes, retirar valores do banco, sejam eles quais forem e quais as finalidades dessas que sejam, e nós soubemos todos, e principalmente nesse momento em que está aguçado o índice de criminalidade em todo o território nacional, de que existem os determinados chamados olheiros, pessoas de má índole, inclusive, que estão nas agências bancárias, cuidando a movimentação de determinado cidadão, e vem a pessoa sacar valores em espécie, especialmente isso, e ali comunicam para um ou outro, dando características das pessoas, e lá em determinado lugar assaltam essas pessoas. Então, a nossa intenção, e ela é muito clara nisso, é trazer proteção, e aí a vereadora Josefina coloca muito bem, se traz uma preocupação também com a pessoa idosa, pessoas que tenham suas dificuldades, inclusive, e nós estamos aqui fazendo com que se dê um pouco mais de segurança a essas pessoas. Não vai haver como ver o que, que essa pessoa vai fazer no caixa. E isto nos traz dentro desta lei, vereador Mano. Apenas uma contribuição na segurança também para os agentes de segurança que ali trabalham e estão sempre visualizando, mas nem sempre conseguem ver tudo, e trazendo segurança para o usuário do banco. Não custa nada para o banco. Reafirmo aquilo que disse quando da apresentação em outra oportunidade do projeto dos vigilantes 24 horas. Todo o investimento em segurança é descontado em imposto de renda pelos bancos. Não tem custo nenhum. Por isso que esta proposta deve, no meu entendimento, ser apreciada e nós devemos aqui aprovar para que a comunidade nossa e as agências bancárias, inclusive, tenham maior segurança. Muito obrigado, senhor presidente.
Então, o projeto de lei será encaminhado às comissões. Projeto de resolução da mesa diretora cria o regulamento para utilização de compensação de trabalho realizado além da carga horária diária pelos servidores públicos do Poder Legislativo de Uruguaiana. Será encaminhado às comissões também. Justificativa de ausência. Protocolo 0443-2017. Vereador Rafael Alves justifica sua ausência no dia 2 de 5 de 2017. conforme prevê o artigo 11 do Código de Ética. Correspondências recebidas de diversos. Para leitura, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Correspondências recebidas de diversos, protocolo 424 de 2017, Correios, encaminha boletim 3 com informações referentes à greve e que 84,37% do efetivo encontram-se nas posições de trabalho. Protocolo 428, a Gergues, informa que o processo que trata da revisão do regulamento do Serviço de Água e Esgoto Sanitário de Uruguaiana será analisado na sessão ordinária do dia 25/5. Protocolo 430 de 2017, bancada do PDT da Câmara de Vereadores de São Cepé, Rio Grande do Sul, encaminha indicação legislativa referente à praça de pedágio de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Correspondência recebida do Executivo. Ofício 127, protocolo 425 de 2017. Responde o ofício informando providências adotadas com relação aos pedidos do vereador Mano Gás. Requerimento 20, protocolo 187. Transporte público coletivo. Índice 90, protocolo 294. Serviços índice 107. Protocolo 352, poda de árvores. Vereador Elton da Rocha, requerimento 22, protocolo 190. Transporte público coletivo, indica 103, protocolo 348, limpeza de praça. Vereadora Suzana Alves, indicação 99, protocolo 339, iluminação. Vereador Clemente, indicação 102, protocolo 347, linha de ônibus. Vereador Rafael Alves, indicação 97, protocolo 336 e indicação 104, protocolo 349, iluminação. Indicação 105, protocolo 350, indicação 106, protocolo 351, patrulhamento e encascalhamento. Indicação 112. 366, operação tapa-buracos, indicação 111, protocolo 367, boca de lobo e estacionamento oblíquo, indicação 110, protocolo 363, limpeza de valas, indicação 98, protocolo 337, vereador Eric Lins, indicação 108, protocolo 361, retorno do atendimento domiciliar de saúde. Ah, não, perdão que eu pulei uma aqui. Tampa de lobo, depois vereador Wilson Brits, requerimento 27, protocolo 270, transporte escolar do interior. Vereador Eric Lins agora. Retorno do atendimento domiciliar de saúde, requerimento 28, protocolo 311, pavimentação. Vereadora Josefina Soares, indicação 113, protocolo 368, iluminação. Indicação 114, protocolo 369, recolhimento de animais mortos. Correspondências expedidas a diversos ofícios expedidos sobre os números 176 a 189 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios expedidos sobre os números 157 a 178 de 2017 e autógrafos número 21 a 30 de 2017. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Não havendo inscrição para o período de comunicações desta manhã, completado todos os trabalhos da manhã, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.